Estamos no ar com o T-Health Podcast. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e experiência executiva. Este podcast é patrocinado pela T-Health, uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o Todeschini, diretor executivo da T-Health Consultoria, e tenho aqui hoje comigo o nosso grande amigo, um convidado super especial, onde nós temos muito orgulho de gravar, que é o Rodrigo Sammartin, para o nosso bate-papo de hoje. Todos os nossos ouvintes sabem que o nosso objetivo aqui no T-Health Podcast é trazer insights, conhecimento, compartilhar a experiência dos profissionais executivos da indústria de saúde que, de alguma forma, podem acrescentar para os colegas de profissão. E, falando rapidamente do Rodrigo Sammartin, para depois aí apresentá-lo e ele se apresentar também, falar um pouquinho aí da vida dele. O Rodrigo Sammartin tem passagens pela ExxonMobil, diretor da Janssen Argentina, México e Inglaterra, atuou como membro do board da British Pharmaceutical Association, vice-presidente internacional da Global Surgery Medical Device na Johnson & Johnson América Latina e também foi vice-presidente sênior para Medical Device na Johnson & Johnson América Latina. Atualmente, o Rodrigo é fundador da Share to Lead, mentorias e aconselhamento, e acaba de lançar um livro, um super livro, que nós super recomendamos aqui no T-Health Podcast, que já é um sucesso, chamado Crônicas da Vida Corporativa, Dia a Dia de um Líder. Rodrigo, é uma grande satisfação te receber aqui no T-Health Podcast. E mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, participar, brilhantar o nosso episódio. Eu tenho certeza, estou muito motivado e feliz, porque eu tenho certeza que muita gente vai aprender muita coisa com a tua experiência. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Todeschini. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui, com você, nessa boa conversa, né, e trocar algumas ideias. Mas agradeço o convite. Para mim é muito uma oportunidade única conversar contigo.
Imagina, para nós, Rodrigo, para nós. Eu confesso para você, não posso esconder, né, o quanto eu estava ansioso aí por esse nosso bate-papo. Eu já te acompanho já há um bom tempo nas redes sociais, aprendo muito com as tuas publicações, com a experiência que você compartilha da tua história, e conheço também, tem muitos amigos meus que te assistem, te acompanham, né, nas redes, e aprendem muito também. Com certeza você vai poder agregar muito. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, quem é o Rodrigo Sammartin? Fala um pouquinho para nós aí, para quem está nos ouvindo, quem é o Rodrigo Sammartin?
Legal. Rodrigo é um pai de família, esposo da Patrícia, pai do Lucas e da Carol, nasci em Taubaté, mas fui criado em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, interior. Saí de casa com 18 anos, fui fazer faculdade, como eu tô bom estudante que se aventura pelo mundo, e depois entrei, dei a volta ao mundo, aí uma mini volta ao mundo trabalhando, mas a gente vai falar do lado profissional daqui a pouco. O lado pessoal é um cara comum, eu considero um ser humano normal. Hoje, já tendo vivido tantas coisas, hoje meu grande prazer é ter um balanço adequado com a família, curtir, aproveitar os momentos das mentorias, e um grande prazer assim é poder encontrar o equilíbrio, e isso pra mim não tem preço. Mas esse é o Rodrigo, fã do Palmeiras, gosta de jogar basquete, fui jogador de basquete na adolescência, agora depois de veterano voltei a jogar, que é uma prática que eu tenho muito prazer, e posso te falar mais, mas acho que o objetivo não é te contar os bastidores do jogo de basquete, mas vamos lá.
Mas a gente sempre pergunta isso, Rodrigo, porque nós vemos no mundo corporativo que muitas vezes as pessoas elas colocam o executivo como se ele fosse um super-homem, uma pessoa que só focasse naquilo, só tivesse aquilo para fazer, e a gente sabe que por trás de um executivo, de uma executiva de sucesso, existe uma pessoa, um ser humano, tem problemas que tem que ligar para resolver as coisas de casa, que tem que escutar os filhos, que tem que acompanhar a esposa, a família. A gente sabe que é desafiador, então a gente sempre pede, porque a gente quer trazer essa característica da humanização para o executivo, por mais high level e top performance e exemplo que ele seja. Isso é importante, né?
Eu acredito muito nisso, Vitor Schini. Por trás de qualquer líder tem um ser humano, e às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? A gente que cria a visão de um líder, de um chefe, um arcabouço, né? Uma percepção.
Estereótipo, né?
É um estereótipo. E a gente acaba esquecendo esse detalhe. Esse detalhe é um abridor de muitas relações e muitas portas, muitos sentimentos. A gente vai falar mais disso, mas estou 100% de acordo contigo. Não tem nenhum super-homem lá em cima. Nenhum. São todos humanos.
Todos passíveis de erros, né? E medos, inseguranças também, normal, né?
É isso mesmo.
Agora, falando do líder, Rodrigo, o líder precisa ter todas as respostas. A gente vê, né, alguns líderes que são oprimidos por isso. Ah, eu tenho que saber tudo, eu preciso ter todas as respostas, eu não posso passar pro meu liderado que eu não sei. Inclusive o líder de alto escalão, diretor, presidente, ele precisa ter todas as respostas?
Não, eu diria que não tem e não deve ter todas as respostas, porque quem tem todas as respostas não está liderando, né? Então, vamos lá, vamos ser um pouco mais específico, né? E eu vou fazer referência a algumas crônicas do meu livro. O livro, como você mencionou no início, Crônicas da Vida Corporativa, ele pincela algumas situações. Você fala disso, me vem uma situação que eu estava lá no México, uma crônica que eu conto. Eu estava lá no México, tinha assumido a área de medical devices da empresa, né, da Johnson, e eu era a cabeça da América Latina, né? Então eu estava lá fazendo a apresentação e um cidadão na plateia me faz a pergunta. Fala assim, Rodrigo, começa a fazer uma pergunta muito específica. E eu, conforme ele estava falando, não tinha menor ideia do que ele estava falando, né? E era uma pergunta na frente de 200, 300 pessoas, né? Então é que ilustra o que você está falando aí, assim, tem que ter todas as respostas.
Frio na barriga.
Pô, naquela hora eu falei assim, será que eu tenho que ter ou não, né? E não tinha. Então o que você faz quando você não tem? E você não vai ter, porque conforme você sobe, conforme é o escopo da tua posição, vai ficar mais difícil, mais complexo. Você tem que saber descobrir as perguntas que você tem que fazer, montar o time que tem que saber de respostas e você saber onde buscá-las, né? Mas você não vai ter resposta de bate-pronto pra tudo. E eu falei naquela ocasião, falei assim, não tem a resposta pra sua pergunta. Não falei que eu não sabia, que não tinha nem ideia do que ele tava falando, também não fui tão honesto, mas falei, não sei. E vou procurar pesquisar e vou te responder quando eu tiver, né? E no feedback da sessão veio aquela queixa daquele indivíduo, que a queixa era assim, como é que um líder desse nível não tem essa resposta? E eu carreguei aquela pergunta por muitos anos, Vitor Esquini, porque acompanhava assim, será que então o líder tem que ter essas respostas para tudo, né? E eu comecei a olhar os líderes dessa forma, quem tinha resposta para tudo e quem não tinha, né? E tem líderes que quer ter resposta para tudo, né? E eu acho isso uma grande perda, a perda de uma grande oportunidade. Quando você usa o time, quando você consulta, quando você monta, você demonstra que você não sabe, tá demonstrando que você é humano, né? Isso conecta, isso traz o time, né?
Então, exatamente.
E eu acho que para mim isso é um passo importante na vida de um líder, saber que não precisa e não deve ter todas as respostas. Então é bem isso aí.
Você acha que os executivos hoje, em função da pressão, você também trabalha com coaching, mentoria para executivos, você percebe hoje, Rodrigo, que haja vista a pressão, a dinâmica do mundo corporativo, o nível de exigência das companhias por resultado, você percebe que os executivos têm se cobrado muito isso, a respeito disso, a respeito de ter respostas, o receio de não saber, de não conseguir responder? Como é que você está vendo isso no dia a dia?
Eu acho que a resposta curta é sim. E existe a pressão. Eu acho que tem a ver muito com o estilo de liderança, né, que vem de cima, onde a pessoa aceita ou não aceita o fato de você não saber, não ter as respostas, você ter que investir um tempo para aprender ou consultar onde está a resposta. Quer dizer, é uma dinâmica, né? Eu acho que a pressão, ela está cada vez mais presente, né? Eu não acho que está ficando mais fácil, ao contrário, acho que está cada vez com menos recursos, com mais variáveis, com mais dificuldades. Quer dizer, a pandemia passou pela gente aí, tem ciclos voltando eventualmente, mas como é que você lidera remotamente, né? Como é que você pressiona por resultados? Como é que você lida, engaja um time remotamente e garante que ele traga resultados? Isso é liderança, né, Tony? Então, você não faz isso de qualquer forma. Isso requer capacidade de liderança, né? E a pressão, alguns líderes infelizmente perdem a mão, né, nessa hora, querem usar força. E no caminho nunca é força, né? O ser humano não reage à força. Nós não somos... Nós já somos evoluídos, né? Temos capacidade intelectual, então emocional. Então não é pela força, pela pressão que a gente vai conquistar resultados. É com engajamento. Então, Mas, infelizmente, o quadro que eu vejo, como você falou aí nas minhas mentorias, não é um quadro que está sugerindo, está ficando mais fácil, ao contrário, né? Tem muita pressão, infelizmente.
E a gente vê hoje, eu também tenho conversado, Rodrigo, com muitos executivos, e a gente vê o pessoal sofrendo por isso, sofrendo pelo nível de cobrança, por não ter todas as respostas, e muitas vezes gera insegurança, haja vista a cobrança dentro da dinâmica do mundo corporativo. E por outro lado também, tem os executivos que não têm todas as respostas, natural que não tenha, como você falou, mas muitas vezes o executivo tem um chefe difícil, tem uma pessoa difícil, com um nível de exigência, pouca flexibilidade, e aí o executivo fica naquela entre a cruz e a espada, né? Eu preciso ter uma resposta, porque é uma pessoa difícil, eu não posso perder a credibilidade, tem a questão do, poxa, eu preciso do trabalho, eu não quero sofrer uma penalização. Todos nós temos história para contar de chefe difícil. Eu me lembro de alguns que eu tive, mas também foram grandes aprendizados. Foi para esse lado que eu procurei caminhar. E aí a gente aprende o que fazer e o que não fazer também com os nossos, né? E aí, você teve chefe difícil? Imagino que sim, né?
Como tive, né? Quem não teve, né? Quem não tem, não teve. Eu tive 25 chefes na minha carreira, de 7 nacionalidades diferentes.
Só 25 chefes?
Só 25, em 30 anos. Então, imagina a frequência de mudança, né? Mas sim, a resposta, tive chefes difíceis. Eu me lembro de um caso, de uma chefe muito difícil, foi uma das últimas, e essa é outra crônica que tá no livro, que eu vou dar uma resumida pra você aqui, que era assim: ela veio com uma fama, ela já tinha passado por outra área da empresa e tinha feito de tudo do outro lado da empresa, né? Então tinha feito uma grande reestruturação, tinha cortado gente, ela era famosa por ser difícil, essa história. Ela tinha 5, 6 anos de companhia, não era uma pessoa com 10, 20, 30 anos de companhia de casa, mas ela era muito exigente, né? Quando ela chegou, eu já tava sentado no board global, que também deve ganhar. Então você imagina o nível dessa complexidade de liderança. E todo mundo, quando ela chegou na reunião, eu me lembro muito bem essa história, dessa situação, todo mundo ficou com 10 pés atrás, né? 2 pés atrás, 10 passos de distância, ninguém queria se aproximar, porque ela de um lado tateando, todo mundo do outro lado, parecia que não parecia que estava no mesmo time, tá? E eu olhei aquilo e falei...
Todo mundo se testando, se mensurando.
Se mensurando, se medindo, né? Porque o medo, né? O receio da chefe difícil, né? E ela é inteligentíssima, super estratégica. A mulher é um avião. Eu admiro ela maravilhosamente. E todo mundo começou a ficar cheio de dedos, né? E eu falei assim, eu já tava com meus, sei lá, 26 anos de carreira. Eu falei, por que que eu tenho que ter medo dela, né? E eu falei, que tal eu olhar pra ela como uma ser humana? Uma pessoa humana que é uma chefe, tá bom? Mas quero ver o que tá por trás, né? E ela tava marcando os one-on-ones com todo mundo, né? Por telefone ou vídeo naquela época, etc. E eu falei pra secretária dela, falei, ô fulana, eu quero fazer essa conversa presencial. Todo mundo queria a distância, né? E eu pedi presencial. Ela olhou pra mim e falou assim, você tem certeza, né? Isso é o que você quer?
Falei, já que é um problema, vou encarar de frente.
Vou chegar bem perto. Falei, Skinny, marquei uma reunião que a gente tinha, ela marcou um café da manhã comigo, de 7 às 8 da manhã. A gente sentou numa mesa, foi uma das melhores conversas de liderança que eu tive. Eu cheguei pra ela e falei assim, falei, fulana, chefe, né, não vou dar o nome aqui pra não revelar, garantir a privacidade, eu vou te contar tudo, você vai me conhecer agora, que eu sou transparente, extremamente honesto, ético, não vou segurar nada, vou te contar tudo que eu acho que você vai ter que lidar. Ela virou pra mim e falou assim, posso anotar? Olha que maravilha. Ela sacou um caderninho da bolsa, 7 da manhã, aquela líder, todo mundo tava com 10 metros de distância, ela anotou 6 páginas de caderno, por assim. No final, eu abri o meu coração, eu falei assim, eu vou me conectar com ela como se fosse, se eu estivesse do outro lado, porque o que que eu quero ouvir quando eu chego, né, num lugar? Eu quero saber da verdade, saber das coisas, sem fofoca, sem nada, estamos falando de agenda de trabalho. E ela acabou a conversa, o café, ela olhou pra mim, ela tava emocionada pelo grau de transparência e honestidade que eu tinha demonstrado pra ela. Ela ficou um ano e meio no posto. Sabe quantos problemas eu tive com ela?
Zero.
Nenhum. Agora, eu não posso dizer o mesmo dos meus colegas, tá certo?
Porque você quebrou a barreira, você não transpareceu guardar nada, e a gente vê, é muito comum, já vi muitas situações como essa. Chega um executivo novo, todo mundo fica medindo, e aí segura a informação, e não é aquilo que ele quer, né? O quanto mais a pessoa receber ajuda para estar on board, encurtar caminhos, saber para onde seguir, isso é fundamental, é um apoio, é uma forma de acolher, Isso. Certo, Rodrigo?
Isso. O que eu enxergo nos chefes difíceis, por trás de um chefe difícil, você perguntou como é que eu lido, né? Como é que eu... Tem um ser humano passando por algumas emoções. Tudo bem, nós não somos psicólogos, né? Você fala que é meu chefe, não tem que ser psicólogo. Não é isso que eu tô falando, mas assim, dá pra tratar, dá pra olhar como ter um olhar humano, né? O que que ele quer? Ele tá preocupado com duas, três coisas que você tem que entregar, provavelmente, que você tem que descobrir quais são, mas ele também tá precisando de apoio, normalmente, né? Agora, tem os casos extremos, vamos colocar no quadrante, lá na ponta, não sei se direita ou esquerda nessa altura do campeonato, mas enfim, tá no quadrante, no canto, que é aquele cara que não respeita ninguém, que cruza, enfim, é grosseiro. Isso aí já, pra mim, já não deveria pertencer ao mundo corporativo. Isso é uma questão de tempo pro cara não dar certo.
O sistema acaba expurgando, né?
Expurga.
Agora, você tocou num ponto interessante, Rodrigo, ainda falando de chefe difícil, né? Esse é um outro extremo. Como lidar com um chefe desse? Com um chefe que é explosivo, que é destemperado, que abusa dos horários, que muitas vezes acaba expondo a pessoa frente aos colegas, frente aos pares. Como lidar com isso e manter a sanidade mental e, ao mesmo tempo, a produtividade?
Excelente pergunta. Você tem que ter um olhar objetivo para a relação, número um. Às vezes a gente cai no que eu chamo de uma armadilha emocional de relacionamento com o chefe, né? Então você começa a ter receio, insegurança. Eu acho assim, vamos lá, você tem um combinado que você precisa entregar pro ano? Normalmente a gente tem uma boa conversa de ano dos objetivos, certo? Você tá claro quais são os seus objetivos que você tem que entregar? No meio do ano você revalidou isso? Então você tem aí um padrão de entrega que tem que ser objetivo, não dá pra ser subjetivo, certo? Outro dia eu peguei um mentorado que eu falei assim, pô, eu tô sofrendo porque eu não tô achando que eu vou ser mandado embora. Quanto você tá crescendo? 43%. Eu falei, o mercado, 10%. Ah, mas o objetivo era crescer 50%. Eu falei, cara, mas alguém vai te mandar embora pra crescer 43% quando o mercado... Não, né? A pessoa tava tão enviesada com a relação emocional com o chefe, que ele tava insatisfeito permanentemente por outras razões, que começou a bater insegurança. Então, ter um objetivo fixo, os goals, né? Os objetivos bem determinados, acho que é um primeiro passo. Segundo, é você ter um papel de colocar limite, sim, na relação. Não é aceitar tudo que o chefe fala. O chefe, às vezes, tem sua forma de trabalhar. Eu tinha um chefe que me ligava sábado de manhã, eu tava no outro país, e o cara tava na Ásia. E não sei o que ele fazia no sábado de manhã, que ele achava que ele tinha que ligar pra mim.
E aí?
Primeira vez eu atendi, a segunda eu desliguei o telefone. Aí ele me mandou um e-mail e falou, ah, você tentei falar com o chefe. Ah, era sábado, tava no churrasco. Bom, acabou.
Deu um recado.
Ele vai me mandar embora. Manda. Se o cara quiser mandar embora por isso, melhor que mande logo.
Exatamente.
Melhor que mande logo. Mas o cara não te manda, porque você está entregando aquilo que foi combinado normalmente. Esse é o ponto.
Que muitas vezes a pessoa tenta, e se você coloca o limite e dá o recado, né, já vi casos, muitas vezes até a pessoa tem que se posicionar, tem que falar, mas com certeza colocar limites é super importante, porque existe uma necessidade de uma sanidade mental. Uma coisa que a gente vê, eu já vi acontecer isso com algumas pessoas, a cobrança por resultado, mesmo estando entregando, é aquele chefe que quer superar a superação da meta e joga essa pressão sobre o executivo. E, ao mesmo tempo, o executivo acaba se desestabilizando por essa cobrança inadequada e, comportamentalmente, ele acaba se atrapalhando. E aí ele dá uma margem para um desligamento, que as pessoas são contratadas por competência, por entrega de resultado e acabam sendo desligados por comportamento. Como conseguir bloquear esse fenômeno para não transferir do resultado para o comportamento e cair nessa armadilha?
Eu acho que o caminho é você ter claro, de forma objetiva, o que você precisa entregar, tá?
E alinhado, né?
E alinhado. Chefe. Alinhado, conversado antes. O que você espera desse ano? No meio do caminho, você descobre o seguinte também. Os chefes, os líderes, as líderes, né? Os líderes, eles criam determinadas ansiedades, né? Então, por exemplo, no meio do ano, o presidente, vamos chamar, eu sou um gerente de um executivo de vendas, o diretor de vendas está me pressionando uma coisa, eu estou entregando, estou fazendo tudo certo, mas o presidente está pegando o pé do cara por outra coisa. Então o cara já vem com uma agenda, e nunca são 10 coisas, são duas, três, né? Mas ele já vem com uma agenda focada de cobrança, ou é um processo que não está redondo, ou é um comportamento no time, então é uma coisa que você fala, que esse cara está tão preocupado com isso. Eu tinha um líder, que era um chefe americano, que ele tinha na cabeça dele 3-4 coisas que ele queria saber se estava funcionando. Enquanto eu não aprendi a começar a conversa com ele pelas 3-4 coisas, e eu dava o update proativo para ele, em 3 minutos eu fazia. Falava, olha, o resultado da venda tá assim, o resultado daquele produto, lembra que você estava preocupado, tá assado, o treinamento de compliance, que era um ponto que você está cuidando, está sob controle. Eu já sabia, eu tinha que fazer um trabalho proativo de identificar o que que tinha de fantasma na cabeça. Eu matava os fantasmas na cabeça nos primeiros 5 minutos. Aí a conversa deslizava, meu amigo, que era uma delícia. Porque o cara estava relaxado. Falei, já entendi. Esse cara não vai ser o cara que vai me tratar mal.
E você conseguia tratar aquilo que você de fato precisava tratar.
Mas era eu, subordinado, que tinha que ler isso e falar o que que eu preciso fazer para antecipar, para tirar essa preocupação da cabeça dele, entendeu? E eu, como chefe, atuava da mesma forma. A gente não é diferente, né? A gente tem 3-4 coisas que estão perturbando o tempo todo, a gente tá preocupado, tá monitorando. Se alguém chega para você e fala, você tá sob controle, o que que você faz? Relaxa. Então, é um pouco isso. Quer dizer, tem a parte de entrega de objetivos do ano, do período, do ciclo, né? Mas tem essa identificação desses temas que estão presentes na cabeça do chefe. E colocar limites, quer dizer, conforme você faz bem essas duas coisas, quando você for falar assim, cara, eu não vou poder atender ligação às 8 da noite porque meu filho, é uma hora que eu vou dar banho no meu filho. E bota, você tem que dizer mesmo, encher a boca e falar, não vou te dar esse tempo. Se o cara falar, eu quero esse tempo... Aí você fala, não, filho, aí
definitivamente não é o lugar para você estar.
E é assim que a gente identifica que não é o lugar para ficar, né? Quando cruza um pouco a linha do que é valioso para você, tá certo? Seja no campo da família, no campo pessoal, no campo mental, e etc, etc. O campo ético, às vezes, cruza. Enfim, é isso mesmo. Então você tem que saber mostrar os limites. Se a pessoa ignorar, aí você tem outro tipo de problema, né? Aí o problema muda, né?
Eu tava... pegando a conexão em cima disso que você está falando, Rodrigo, estava vendo no teu livro e um ponto assim que eu achei muito legal, dentre vários, a questão da inspiração. Não existe executivo que não tenha passado por momentos de deserto, por momentos de vale durante a sua jornada. E muitas vezes, quando a gente está passando por um deserto, nós precisamos de inspiração, alguém que nos inspire. De preferência, um superior imediato, colega que nos inspire. E nem sempre é possível encontrar isso nos momentos de deserto. A gente sabe também que a empresa, por mais que tenha uma organização, seja algo organizacional, prioritariamente a empresa é o nosso chefe, em primeiro lugar. Isso traduz muito o que é a empresa, o ambiente para nós, para os executivos. O que fazer quando um líder não tem a quem se inspirar, principalmente aí um chefe que não inspira, e ele tem que atravessar esse deserto, ou estes desertos, os altos e baixos?
Esse é um grande tema em todo esse mundo, porque a falta de inspiração, ela parece inevitável. No caminho vai ter momentos de baixa inspiração, né? E para mim, você fez alusão ao deserto, eu uso essa figura do deserto, que assim, você tem que atravessar o deserto com cantil, você tem que encher o cantil de água ou de inspiração, né? Você tem que ter o teu cantil cheio, né? Porque senão você não consegue atravessar o deserto. Mas como é que você enche o teu cantil de inspiração, né? De energia, de motivação. Normalmente, isso é um aprendizado que eu adquiri ao longo do tempo. A gente tem muita expectativa de que a inspiração vem sempre dos chefes, dos líderes, das líderes, né? E muitas vezes vem, né? Muitas vezes a gente tem uma líder, um líder inspirador que, putz, se acorda motivado para trabalhar para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa que te inspira. Mas muitas vezes não é assim. Então, o que que você faz nessa hora? Eu digo o seguinte, a fonte de inspiração não pode se vir só dos líderes acima. Não pode. Você precisa ter várias formas de encher teu cantil, né? E vou te dar exemplos que eu explorei ao longo do caminho. Uma grande forma é você viver a inspiração do teu próprio time, né? As conquistas, as realizações, quando você enxerga, você percebe o desenvolvimento de um indivíduo, de uma líder, de um líder, que você sabe que você cultivou, ajudou a cultivar aquele potencial, e você vê dando frutos, né? Para mim é uma forma de inspiração maravilhosa, isso sempre me motivou muito o trabalho. A outra é ver o impacto que você tem junto a clientes, por exemplo, dos teus projetos, do teu trabalho, né? Do trabalho do teu time. Quando você percebe o impacto nos clientes, no outro, é uma grande forma de inspiração, tá certo? Aí eu trago sempre o conceito do propósito no trabalho, né? Quer dizer, se você está trabalhando com alguma coisa que está próxima à tua vocação e você sente a energia positiva da entrega, entrega do resultado do trabalho, que é uma causa que faz bem a alguém, tá certo? Tá fazendo a diferença para alguém. Até uma fonte de inspiração aí infinita, né? Infinita, diária. Então, que tal viver mais isso? Que tal explorar mais isso? Às vezes eu sinto muito a terceirização da busca pela inspiração. Você, não, que alguém vai ter que me inspirar. É o chefe, a chefe, ou a empresa, ou a missão, ou o propósito da companhia. Às vezes acontece, isso é maravilhoso quando acontece, mas não é sempre que vai acontecer. Então, tratar de você gerar essa, ir explorando essas fontes de inspiração, eu acho que é uma parte importante na carreira. E quanto mais você sobe, outra característica, é que fica mais árido o terreno, né? Você acha que lá de cima você vai se sentir mais inspirado, porque lá em cima é o Olimpo, né?
Você tá mais sozinho, cada vez mais sozinho.
O Olimpo você não acha necessariamente mais inspiração, não, tá? Você tá mais perto de quem só tem que inspirar. O teu papel é assim, agora você é o cara que inspira todo mundo, boa sorte. Mas quem que me inspira? Entendeu? Então, assim, e é um tema que a gente fala pouco disso, mas os líderes lá em cima, eles sofrem disso a beça, porque eles são só fonte, né? Eles enchem o cantinho de todo mundo, mas e o deles, né? Como é que eles se abastecem? Então, conforme você sobe, é importante você ter essas estratégias de encher o cantinho, seu próprio cantinho, vamos chamar assim, né?
Eu estou trazendo aqui temas bem desafiadores, temas que eu já ouvi muitos executivos compartilharem, algum desses também já vivi na minha carreira, e vocês vão perceber, todos os nossos ouvintes e você, que assim, a gente está meio que descendo ladeira abaixo, né? Ou seja, e aí vem uma outra coisa, quando a pessoa, ela não tem um chefe que inspira, é um chefe difícil, e ainda existe incompatibilidade de valores individuais com os valores da organização, quando o discurso não está alinhado com a prática. Como gerenciar esse tipo de situação e ainda se manter em alta performance, manter entregando, ganhando longevidade?
Olha que interessante. Se você tem, eu não vou entrar nos valores ainda, entro no minuto, mas se você tem fontes de inspiração que você como líder foi capaz de desenvolver ou encontrar, vamos pegar um caso clássico que eu já vivi algumas vezes. Eu tenho um chefe que é tóxico, uma chefe que é extremamente tóxica. Eu converso com ela, não me inspira, drena toda a minha energia, mas eu já sei o que ela quer que eu entregue, o que ele quer que eu entregue, já sei os objetivos. Mas onde é que está a inspiração? Os valores desse líder, dessa líder, não batem com os meus, mas os da empresa batem. Isso é uma situação que às vezes é comum, né?
Você é verdade. Precisa,
a empresa tem declarações e tem um padrão de trabalho excelente, mas aquele que te tocou como líder não tem, ele destoa. Como é que você lida com isso? Você pode simplesmente desistir e falar, não quero, porque o cara pode. Sempre tem essa opção, certo? A opção que eu sempre optei, que eu escolhi, sempre foi a seguinte: onde é que estão as minhas fontes de motivação, de inspiração? O time, ver o time crescer, estão na minha mão. Tem muita coisa que está na minha mão. Eu ter um impacto nos clientes que eu consigo impactar, está na minha mão. Isso me enche de energia positiva. Dá para eu viver com essas fontes? Dá para eu trabalhar e tentar melhorar para esse grupo que eu lidero o padrão de valores que batem com os da organização? Se a resposta for sim, bora, se vida que segue, né? Vambora, não dá pra fazer. Agora, vamos lá. Eu mudei de empresa, a empresa tem lá na recepção, na entrada do prédio, uma missão, valores, que eu começo a trabalhar nela, não enxergo ninguém com esses valores. É tudo promessa, né? É tudo desejo. E se eu tô numa realidade assim, que não bate com os meus valores, mas eu não tô vendo ninguém ser um líder que me inspira, o que que defende os meus valores, aí eu acho que eu tô no lugar errado, certo?
E existe casos dos valores da empresa serem muito adequados e do chefe atual não ser, ou até vice-versa, que eu acho que é um pouco mais fácil, porque se os valores do seu chefe batem com os seus e não estão alinhados com a empresa, fica um pouco mais fácil de lidar, porque pelo menos de quem está te cobrando está alinhado com seus valores pessoais, seus princípios. E aí, óbvio, né, você pode tratar isso de uma melhor forma, de uma forma um pouco mais tranquila, e tá respaldado. E a gente vê ao mesmo tempo os dois, né? Nada bate. E aí, de fato, é uma questão de escolha. É uma coisa que eu aprendi na minha carreira, no meu tempo aí, na minha jornada, é que em muitas situações, muito mais importante é saber aquilo que você não quer do que aquilo que você quer. Ou seja, isso eu não quero pra mim. Eu não quero pra mim. Eu vivi também uma situação onde eu decidi. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero isso aqui pra mim mais. Não quero um ambiente tóxico, não quero uma pessoa tóxica que drena minha energia, que me faz mal, que não me ajuda a desenvolver as minhas capacidades. E aí, sem dúvida nenhuma, de fato, é uma escolha. A pessoa tem que escolher. Porque eu vejo isso, Rodrigo, me corrija se eu estou falando alguma coisa errada, mas esse tipo de situação é algo que é como uma ferrugem. Ela vai corroendo a pessoa aos poucos. E aí, quando aquela situação ela cede, ela cai em função da ferrugem, né, a porrada é muito grande no executivo. Vai deteriorando a mente, impactando na vida pessoal, e a gente vê muitas pessoas sucumbindo por isso na atualidade.
É uma bela forma de descrever, que é um desgaste, né? É um desgaste que vai acumulando. Um belo dia o profissional sofre fisicamente com isso, né? O corpo humano, ele não é uma máquina, né? Ele tem sentimentos, ele sofre o que você o submete. Então, você tem que pensar nisso mesmo. Como é que você evita isso? O par de coisas que eu sempre digo que são muito importantes. Antes de escolher o lugar que você vai trabalhar, é importante você fazer o due diligence, a pesquisa. Como é que faz a pesquisa? Não é pelo prêmio que a empresa ganha, que hoje está cheio de prêmios. Quase que você pergunta assim, quem que não é premiado, né? Quer dizer, todo mundo é premiado. Então, eu não vou falar mal dos prêmios. Os prêmios são os prêmios, acho que tentam reconhecer sempre o trabalho bem feito, a cultura exemplar, e tá tudo certo. Mas no dia a dia não são os prêmios que vão dizer, né? É o estilo da liderança. Então, você tem empresas que têm políticas extraordinárias, maravilhosas, conceitos, princípios, mas você pega a liderança, ainda tá lá dentro praticando não necessariamente o que está escrito. Então, é isso que você precisa investigar antes de buscar o trabalho, né? E uma vez que você descobriu que é assim, você tem que saber lidar com essa, vamos chamar, toxicidade, né? Com essa ferrugem, com essa corrosão. E tá na tua mão isso. Esse é o ponto. Porque todo mundo fala assim, eu vou para outro lugar que é mais sadio. Boa sorte, né? Porque assim, você pode achar um lugar melhor, mas daqui a pouco chega um chefe ruim de novo. Então assim, você não vai estar livre disso.
É só você vivi isso, tá? É. Na prática. Não só eu, você, com certeza todos os nossos ouvintes.
Então você tem que aprender a lidar com isso. Assim, como é que eu não me deixo corroer? Corroer, né? Vamos usar outro verbo. Corroer. Vem aí a ferrugem, deixa comigo. Eu vou me preparar para ela. Aqui não. Como é que eu coloco esses limites? Faço a conversa, a relação objetiva. Como é que eu reponho energia? Tudo isso, isso é tão importante. Como é que eu coloco limites? Guardo tempo para mim mesmo, etc, etc. É saber lidar com isso. Né? E essa conversa, by the way, que a gente tá tendo aqui, apesar de eu ouvir que você falando, a gente tá ladeira abaixo, mas a gente tá falando de uma coisa muito, coisas muito interessantes, porque para mim, assim, o mundo corporativo é feito dessas complexidades. E muito do meu propósito, do meu trabalho, do livro que eu tô lançando, que é o Crônicas Corporativas, ele tem a ver com isso, que é revelar o mundo corporativo como ele é. Assim, vamos lá, como é que a gente lida com ele, né? Não é um mar de rosas, não existe super-homens, e você tem que saber lidar com isso. E tudo bem, é possível lidar, né? E é isso um pouco as histórias que eu conto com como que dá para eventualmente fazer, e aprendendo e errando sempre, né? Não tem fórmula mágica nessa história. Mas é disso que é feito o mundo corporativo, né? A gente pode falar das coisas boas também, mas enfim. Mas essas são as mais cabeludas que a gente precisa falar, tá certo? Que são pouco faladas, né, Tudesquim?
Pouco faladas. Pouco faladas, e é muito legal, Rodrigo, quando eu vi o teu livro e vejo também as suas publicações, eu me identifico muito, não só como diretor da T-Health, consultoria, porque está muito alinhado com o nosso propósito, isso, em tudo aquilo que a gente traz para a indústria farmacêutica, a indústria de saúde, o ecossistema de saúde para os quais a gente presta serviço, está muito em cima desse propósito, e também é muito alinhado com o propósito do T-Health Podcast. Por quê? Porque são coisas que não se fala na universidade, eu canso de falar isso. São coisas que se aprendem na prática, vivendo, sofrendo, caminhando pelo deserto. Você vê quantas coisas boas a gente trouxe até aqui na nossa conversa para os nossos ouvintes, ouvintes, para os executivos que nos ouvem. O líder que precisa ter todas as respostas ou não, a chefia difícil, uma carência por inspiração para aqueles que estão passando nesse momento por um deserto, a questão das incompatibilidades com os valores ou com o chefe ou com a empresa. E tem uma outra coisa que todo santo dia a gente ouve uma história semelhante, que é a puxada do tapete. Ou seja, não dá para esconder, como você falou agora, coisas que são pouco faladas, mas o mundo corporativo tem resultado, tem entrega, mas tem política, tem relacionamento, tem que ter a capacidade, inteligência emocional, a estratégia para construir pontes internas, para se fortalecer, para apoiar, para gerar uma empatia com o colega de uma outra área, porque ninguém trabalha sozinho, todo mundo precisa de fato um do outro, e a gente vê também dentro das empresas, muitas vezes um diretor competindo com o outro, um tentando influenciar no negócio do outro, e gera um conflito, e tem as vaidades, e, enfim, é uma miscelânea de coisas e que faz parte do negócio. E nós vemos muitas pessoas, você até comenta isso no teu livro, nós vemos as pessoas com falso empoderamento, a pessoa acha que está empoderada e de repente a casa cai do dia para a noite, tem as suas complexidades internas, como você comentou agora há pouco, e aí de repente puxam o tapete da pessoa. Como que, na tua experiência, Rodrigo, a gente pode gerenciar melhor essas complexidades dentro do ambiente corporativo?
Okay. Esse é um grande tema, viu? Porque assim, você faz bem o teu trabalho, né? Vamos lá, você cumpre bem com o que te toca, né? As suas responsabilidades, você aprende a lidar com o teu líder, seja ele o atual líder, seja ele quem for, e você, aí você fala assim, não, tá bom, isso é o suficiente para eu tocar o barco. Isso não tá bom, isso talvez seja 70, 80% do que você precisa fazer, mas tem um pouco mais que você precisa fazer, né? Que é, você é um ativo da empresa, você, no sentido, você é uma peça importante da empresa. Então, tem gente que fala assim, não, eu dou conta do meu trabalho, sou bem avaliado, tenho um bom bônus todo ano, o chefe tá contente comigo, e tá tudo certo, né? Aprendi a lidar com o meu chefe, o chefe do meu chefe me conhece, mas não tem problema comigo, tá feito. Um belo dia, trocam todos os chefes, muda o presidente, a empresa é vendida, mudou o contexto. O contexto vai mudar, né? Tudo assim. Não tem como não mudar. No mundo de hoje, não tem nada constante em 5 anos, em 3 anos, talvez em menos tempo. Essa é uma certeza que a gente pode ter. As coisas, o teu contexto vai mudar, né? E como, peraí, então. Então, aquela minha base, conheci o meu trabalho, mas meu chefe sabe quem eu sou. Sim, mas é uma pessoa. Está num sistema que tem inúmeros líderes. Então, eu troco o fazer política, que eu nunca fui de fazer política, e não gosto de quem faz política no sentido pejorativo da palavra, porque o meu lema sempre foi focar no trabalho, mas investindo 20, 30% do tempo para fazer o quê? Para me conectar, para ser um bom cidadão corporativo, para me voluntariar para causas, para projetos que eu achava que eu podia participar e ajudar. Você tem que reservar 20%, 30% da tua energia para isso. Mas peraí, você está falando que isso não, eu não ganho para isso, né? As pessoas mais rígidas vão falar assim, não ganho. Mas você vai recolher isso no longo prazo.
Isso faz parte do teu capital profissional, capital corporativo. Quando eu até comentei sobre política, pensando muito nesse sentido, ou seja, você não só olhar para o teu umbigo, mas para o teu negócio, para o teu business, mas se dispor a ajudar as pessoas a desenvolver outros que muitas vezes estão precisando, ouvir, aconselhar e, por que não, ajudar conectando os negócios, ser uma pessoa colaborativa, disposta e disponível. Essas coisas, elas apoiam o executivo não só no desenvolvimento do seu trabalho, na sua empresa atual, mas com certeza vão apoiar também em outras empresas, porque as pessoas entram, saem, vão para outros negócios. E aí, como é que fica? Em algum momento você também pode precisar disso, e óbvio, tem que fazer de uma forma genuína, com alegria, com motivação, olhando isso como um propósito, como uma contribuição por tudo aquilo que a gente recebe de aprendizado, de oportunidades. E com certeza, em algum momento, isso volta para você. É natural, é a lei da semeadura, né?
E volta, né? Você já viveu isso, eu já vivi. E assim, cada investimento que você faz, além de ser uma relação nova que você desenvolve, que você cria, o que que acontece no final? Você passa a ser um membro do time da empresa e não daquela equipe específica que um dia vai mudar de chefe, um dia vai mudar de sei lá. Então as pessoas vão falar, pô, com o Rodrigo eu trabalho, com todo skin eu quero trabalhar, porque o cara, entendeu? E vou te dar um dado interessante. Eu fui promovido 15 vezes em 30 anos. Das 15 vezes, mais da metade das vezes, a oportunidade que eu criei foram criadas por líderes que não eram meus chefes. Então, se eu não tivesse investido 20, 30% do tempo, e não era político, eu sempre fiz questão de levar conteúdo, levar trabalho, levar contribuição, valor, não era bate-papo, não é bate-papo, não é network. É assim, pô, tem um projeto, eu não posso participar. Eu já fiz projetos, eu faço uma lista de coisas aqui que eu fiz, que eu falei, meu, sério que você fez isso? Fazia, porque eu
não falei... Não tinha nada a ver com o teu business.
Nada. Eu vi o cara numa situação difícil, teve uma vez que eu me lembro, uma situação de diretor que não falava inglês. E o cara tava tremendo nas bases, porque tinha que se preparar para uma visita internacional. Eu tava voltando fresco dos Estados Unidos, entrei na empresa, falei, quer uma mão? O cara olhou para mim e falou, você vai me dar uma mão? Você não é professor de inglês, pô? Eu falei, também não falo muito bem inglês, mas eu não me viro. Bora, vamos lá, te ajudo. Puta, cara, imagina o que foi a relação com esse líder. E cruzou a barreira da hierarquia, entendeu? Eu nunca precisei usar, entre aspas, a relação para pedir nada, mas eu tinha um vínculo com o cidadão que, putz, eu comecei a usar, perguntar para ele dicas de quando eu fui lançar um produto, por exemplo. O cara era um diretorzão que ninguém chegava perto dele, porque era um cara difícil. Mas porque eu dei a mão, eu, entendeu? Então, assim, você vai abrindo. No final da história, a gente tem que lembrar que são todos seres humanos, né, todos, que a gente pode fazer a diferença. É, essa rede, você pode ativar e muito, né? E o dia que a empresa vira de pé na cabeça, de ponta cabeça, e vira, você vai ter lá algumas pessoas que vão saber como você trabalha. Então, a chance de você sobreviver e viver bem nesse contexto é muito maior.
É bem maior.
Isolado no canto, né? Exatamente. Fazendo só o dia a dia.
O dia a dia, com certeza. E para aqueles executivos que nos escutam aqui no T-Health Podcast, a gente sabe que nem tudo são flores do ponto de vista da operação, do dia a dia. Não é só questão dos valores, a questão das pessoas, tem os resultados, mas uma coisa que eu costumo falar é navegar em mar tranquilo, qualquer um navega. Navegar em mar revolto é aí que você separa os homens dos meninos. E eu sei que você já teve experiência em liderar, em assumir operações de empresa quebrada, com déficit gigantesco, e ter um desafio desse pela frente, sem dúvida nenhuma, consome muito executivo e exige muito mais do que o normal. Nós vemos muitas vezes unidades de negócio que estão sucumbindo, grupo de produtos, concorrência de repente entrou e acabou com o mercado, e a própria empresas como a própria operação mesmo, o CEO tem que assumir. Você tem algum caso desse para compartilhar com a gente? E como tratar, como trabalhar numa situação tão adversa como essa?
Tem sim. Tem uma que eu também conto no livro, que era o seguinte, era o glamour da... O nome da crônica é Gerente Geral Caro, vou te explicar o que é. Eu tinha assumido uma afiliada da empresa, e a afiliada era na Argentina, né? E tinha mudado com a família, imagina, vida de expatriado, e era meu primeiro posto de gerente geral. Então, primeiro posto de gerente geral, você imagina glamour, puta, vai ter, né? Você projeta aquela expectativa, que nunca é assim, né? Mas a primeira vez é assim, né? Porque você não viveu ainda. E eu cheguei na Argentina e ninguém tinha me falado, tinha me promovido, eu era o diretor geral da empresa, na verdade eu era um diretor júnior, tá? Posto, né? E sendo diretor júnior na estrutura da empresa na Argentina, como expatriado, ser expatriado num país custa muito caro para a empresa. Porque você tem que pagar imposto do imposto, reimposto, a taxa de mudança, o fornecedor que cuida da tudo.
A depender da empresa, tem toda a questão de residência, família,
isso.
Segurança,
tudo.
Enfim, tem muita coisa que envolve.
É um projeto caro para a empresa. E quando eu chego lá, o meu diretor financeiro um dia virou e falou assim, olha, o teu custo é igual ao lucro da empresa. Eu falei, como é que é? E eu estudei finanças, né? Então eu sou um cara bem financeiro. Eu falei, o que você está falando?
Já mandou na lata, Rodrigo.
Na lata. Professor de contabilidade da Universidade de Buenos Aires. Puta, cara, baita cidadão, baita profissional. Ele falou, é isso que você tá falando. Eu falei, não pode ser, cara, você tá brincando comigo. E aí, eu tive a sensação que os líderes que tomaram a decisão de me colocar lá não sabiam disso. Então, eu chego no lugar, sendo brasileiro em terra argentina, você imagina o que é isso? Os caras olhando pra mim como o cara que consome todo o lucro da empresa.
Eu falei, justo na Argentina ainda,
Justo na Argentina.
Fazendo alusão à competitividade do futebol brasileiro.
É, mas é isso mesmo. A sensação era essa todo dia, meu amigo. Eu falei, esses caras vão me pegar no corredor a qualquer hora. Eu falei, pô, você deve estar de brincadeira, né? E eu, no lugar deles, faria igual, hein? Faria igual. Então vamos lá. Vamos olhar o lado o outro. Como é que você sai dessa? O escritório não tinha ar-condicionado, o ar-condicionado quebrado. Os gerentes de produto querendo promoção, eu não podia promover porque não tinha orçamento, não tinha budget. E o negócio crescendo 10% ao ano, a inflação de 15%. Aí o briefing que foi me passado foi o seguinte, o negócio tá entregando o resultado, tá tudo sob controle, tá ok. Eu falei, cara, e era a pior rentabilidade de 48 países da zona do meu chefe, do chefe do meu chefe, que era a Ásia e América Latina. Eu falei, cara, isso não pode, isso não tá ok, mas nem perto de tá ok. Eu falei, pode, vamos parar e recomeçar, né? Então como é que você faz isso? Primeiro, vamos lá, alguns princípios. É você dar valor para todo tipo de recurso que tá no, na tua estrutura, todo. Então quem era, todo mundo que tinha investido, que representava recurso, precisa gerar resultado, né? Começando comigo, tá certo? Então, que papel eu vou ter nessa situação? Eu não vou ter o gerente geral que vai ficar no glamour da sala, tapete vermelho. Eu vou sair da sala e vou ser um líder que vai atuar em vários projetos. Que projetos são esses? Aí você abraça o mundo, né? Vamos lá. Como é que você aloca recurso? Meu amigo, não tá funcionando, não tá gerando resultado, não vai ganhar recurso. Olhando agora esse exemplo do mundo farmacêutico, então eu vou dar alguns exemplos que eu acho que podem ser úteis. Aceleramos lançamentos de produtos, passamos a ser a empresa que mais rápido lançava produto entre os 48 do meu chefe. Por quê? Porque era uma característica do mercado. Aquele mercado permitia aprovação rápida na autoridade regulatória, com todos os protocolos, com todos, tudo certinho. Mas eram rápidos. Eu falei, opa, aqui tem uma brecha. Lançamos 8 produtos em 3 anos.
É um bom número para 3 anos, hein?
Para 3 anos. E uma empresa que tinha lançado, acho que um por ano nos últimos nos anteriores. Eu olho para a estrutura de liderança da área comercial, os líderes que estavam ali sentados no glamour das salas deles. Eu falei, esse perfil não vai funcionar. Fiz uma dinâmica de grupo, botei 15 gerentes na sala. Eu falei, eu quero escolher os dois gerentes que mais têm brilho nos olhos desses 15. O meu critério foi, eu quero o otimista, eu quero aquele cara que vai querer levantar a empresa. Foi assim que eu selecionei. Peguei duas pessoas, na verdade, selecionei 3. Duas para vendas, uma para marketing. Na hora que eu anunciei os 3 nomes para 120 pessoas na convenção que eles seriam os novos líderes comerciais, fez assim, ó, se conectou. Por quê? Porque eles viam nos líderes novos a representatividade da liderança deles. Os anteriores eram os caras que estavam muito distantes da história. E eu posso seguir com algum par de exemplos, mas valorizar recurso, priorizar, lançar produto rápido, focar nos resultados que precisam chegar rápido, passar a reconhecer. O que eu mais comecei a fazer no meu papel era reconhecer. O cara ganhou acesso a uma conta, tá? Eu ia lá, almoçava com o cara. Aquela empreendedora conseguiu a aprovação de reembolso na obra social, no seguro saúde X. Eu ia lá, tomava um cafezinho. Eu fui motivando, e era uma empresa pessimista, passou a ter uma energia positiva. Resumo da ópera, em 3 anos, a gente multiplicou por 8 o lucro e multiplicamos por 3 as vendas. E eu digo no livro, nessa crônica que tem mais detalhes, que o diretor financeiro nunca mais teve que fazer essa pergunta. nunca mais teve a preocupação com o custo do gerente geral da empresa, né? Que eu falei que era uma preocupação válida, né? Mas eu olho para trás para esse caso, para ilustrar, eu tenho muito orgulho, né? Todos que se eu não tivesse contado com aquele time e abraçado essa oportunidade, eu não sei o que teria acontecido com a empresa, sinceramente. Não sei se ela estaria lá hoje, tá?
E é uma questão de empatia e senioridade, Rodrigo, porque não é só aproveitar o glamour, a consciência que de fato tem que se pagar. Até porque se você tem uma responsabilidade por uma operação, pela linha final, o pianel tem que parar em pé, sem dúvida nenhuma ter essa consciência e mostrar como exemplo para os outros faz toda a diferença para dar o tom, dar a dinâmica a respeito. Tem um outro desafio que a gente vê muito no mundo corporativo, que são as diversidades internas. Aquela história da escalação, você recebe a escalação do time B. A gente sabe também que as diversidades internas, através de posicionamento, inteligência emocional, são fundamentais para que haja sustentabilidade e desenvolvimento do negócio. Mas acontece. Muitas vezes você assume uma posição nova e, de repente, você recebe aquele time preparado com uma escalação B. Como é que a gente lida com isso? Como que você recomenda que o executivo lide com esse perfil de situação?
O perfil do time ideal, esse você nunca recebe. Fala assim, você já recebeu o Dream Team, né? Vou usar a alusão lá. Não, não existe Dream Team, existe o time, né? E às vezes te colocam times piores do que você poderia ter, ok? Porque dependendo da situação, te escalam um time B de propósito para ver a tua competência. Ou às vezes é uma prova, às vezes é uma provocação, assim, pode ser de tudo. Seja bem-vindo, né? Bem-vinda à complexidade dessa situação. Tudo bem. O que você faz? Tem muito, o que eu aprendi em todas as circunstâncias, assim, tem muito potencial em todo o time. Sempre, sempre. A pergunta que eu começo sempre me fazendo, assim, já foi explorado todo o potencial de cada um? E a resposta que eu sempre encontrei, por isso que me foi assim, não. E quem tá na figura do time B, quer dizer, aí eu tô numa seleção B, eu não sou desenvolvido, eu não sou considerado, eu não sou reconhecido, esse sentimento de ser uma categoria menor de profissional, por trás disso tem muita força, né? Tem uma oportunidade gigantesca aí, assim que eu enxergo. Que tal você propor para a pessoa um plano que nunca foi feito com ela? Que tal você ajudá-la a desenvolver coisa que pouca gente fez na vida dela? Quando você ativa essas coisas, não tem como dar errado, né? Então, eu tô falando plano individual. E depois Sim. Você pode olhar para o plano conjunto, né, do grupo, e você vai ver, na verdade, provavelmente, diferenças, diversidades que uma coisa, um perfil complementa o outro. Então, você vai ver lá o mais senior, que tá, vou exagerar na descrição, mais acomodado, tá numa zona de conforto, mas você pode fazer daquele senior um mentor para o mais júnior. E fazendo isso, você vai alegrar você vai motivar o mais senior.
Os dois, né?
Tem tanta coisa que você pode construir ativando a diversidade e focando, estimulando aquele que não foi necessariamente premiado ou reconhecido ao longo do tempo, que você fazendo isso bem, aí tem um potencial de crescimento de resultado da equipe, que é maravilhoso. E isso dá para fazer sempre, né?
Eu sempre vi isso como oportunidade, como um terreno fértil. Primeiro, a questão da diversidade é heterogeneidade dentro dos times. Ou seja, você pode usar as forças diferentes para ter uma complementariedade maior lá na frente e fazer com que tudo venha convergir para um crescimento das pessoas e do resultado. E também, ao mesmo tempo, a oportunidade como líder de você transformar, através de uma série de ações como as quais você citou aqui, transformar um time B e desenvolvê-los para um time A, que é uma das principais funções do líder. Então, eu sempre encarei isso como um terreno fértil, uma oportunidade de desenvolvimento, inclusive pessoal, como gestor.
Isso. Agora, requer habilidade de gestão. Requer, não dá para fazer isso por e-mail, né? Por mensagem. Aqui é oportunidade única para gestores, né?
Exatamente. E desafiador, inclusive, também nesse momento que hoje a gente vive no mundo corporativo, um mundo híbrido. Ou seja, as pessoas estão, na sua maioria, indo menos para o escritório, se comunicando mais por vídeo, enfim. Mas faz parte da adaptação do novo modelo de liderança dentro de um contexto digital e que não vai voltar atrás, principalmente o modelo híbrido, né? Agora, Rodrigo, indo para a fase final aqui do nosso podcast, dentro dessa conversa muito gostosa e uma série de aprendizados, se você fosse dar um conselho para os executivos que estão nos ouvindo nesse momento, executivos e executivas do mercado de trabalho, que tipo de liderança que hoje, olhando todo o contexto do mundo corporativo, tudo isso que nós tratamos aqui, conversamos no podcast, que tipo de liderança nós devemos desenvolver como líderes das organizações às quais as pessoas estão hoje?
Que tremenda pergunta, Tadeskin. Eu vejo hoje, e eu tenho acompanhado muito esse mercado, o mercado nos últimos 3 anos, né, no papel de mentor, né, que eu tenho feito inúmeros projetos, eu tenho visto a grande maioria das líderes e dos líderes muito, muito focados numa coisa que a gente falou durante essa conversa, que é a entrega de resultados. É o foco na dimensão do que se entrega, do que eu preciso entregar para o mês, para a semana, para o ano. eu entendo a pressão. Eu vivi e gerei essa pressão no papel de líder, faz parte, é normal isso. Mas está exagerado, né? Eu não vejo, eu vejo muito menos atenção em outras duas dimensões que eu considero que são muito importantes. Uma é o como se faz o trabalho e como se lidera. Então, porque é o como que vai ajudar a entrega do que se entrega. Você não pode pensar na cobrança do que se entrega, mas você tem que pensar na, como é que o trabalho é organizado, como é que a estratégia de execução. Você falou do esquema híbrido, é um belo exemplo. Lança-se o modelo híbrido, mas você tem que ter o papel do gestor para fazer o sistema híbrido de trabalho funcionar adequadamente, né? Você precisa do how, como, né? Eu vou organizar um time, a gente falou aqui de diversidade, um time não ideal. Como é que eu ajudo esse time a produzir mais, a performar melhor? Como é que eu organizo? Como é que eu ajudo? É o como, né? E a terceira dimensão, que essa eu vejo muito menos ainda, é o porquê. Então é o what, o how e o why, né? O porquê. É papel do líder, na minha visão, você despertar a inspiração no time. Não é você ser necessariamente a fonte de inspiração. Você pode ser, tá tudo certo. Mas não é esse papel que eu estou descrevendo aqui. É, você tem conversado, você tem mostrado para os colaboradores, para o seu time, a missão maravilhosa que eles têm de entrega todos os dias, o que eles podem fazer que está fazendo a diferença para o cliente, para o membro do time, para a sociedade, que é o famoso propósito, mas eu troco essa palavra de propósito por outra que eu acho que é mais interessante, que é significado, né? Será que os líderes estão despertando, estão mostrando o significado do trabalho para os colaboradores, né? E esse é um papel para mim de liderança, né? Quando você tem um time que percebe significado, vive um propósito, sabe o como a trabalhar, né, em conjunto, o foco, prioridades, o que é consequência, na minha leitura. E hoje eu vejo, infelizmente, 80% da turma, talvez mais, começando pelo que. E eu acho que o que, essa inversão aí, ela costuma não funcionar no longo prazo, na minha experiência. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão, uma recomendação, explorem mais as dimensões do porquê e do como com os seus times.
Muito bom, Rodrigo, muito bom. E é natural que a pressão, a exigência por resultado muito no curto prazo e por objetivos cada vez mais altos e crescimentos de 2 dígitos, tentem conduzir o executivo a cair nessa armadilha e esquecer o como e o porquê. Mas são dicas extremamente valiosas. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Bom, eu poderia ficar aqui horas conversando, ouvindo, aprendendo contigo, mas tem uma parte do podcast que é essa parte final aqui que eu gosto de trazer para os nossos ouvintes, que é um pequeno resumo objetivo de algumas coisas, alguns insights importantes, começando pelo chefe difícil que você compartilhou conosco. Seja objetivo, não seja subjetivo. Também aprenda a colocar limites na relação. Do ponto de vista de inspiração, a gente falou ali do vale, do deserto. Não espere os outros te inspirarem. Busque fontes de inspiração, seja no propósito, sejam outras fontes que possam te inspirar, porque vai ter horas mesmo que você vai estar sozinho e você vai ter que encontrar maneiras de se inspirar para não perder a motivação e manter a cadência do teu resultado, do teu desenvolvimento. Passando por esse detalhe, né? Quanto mais você sobe, mais você precisa ser fonte de inspiração. Mesmo que não tenha alguém te inspirando, essa faz parte do teu job quando você está em posições cada vez mais seniors. E outra coisa muito legal, seja membro do time da empresa e não somente membro do time da sua unidade de negócio. Porque quando você passa a ser membro do time da empresa, você com certeza atua de uma forma diferente, você ocupa um espaço de uma forma diferente e ao mesmo tempo você inspira pessoas e gera parcerias muito duradouras dentro da companhia que você trabalha. E um recadinho importante para os executivos que estão nos ouvindo agora. Tenha mais atenção ao como e não somente ao resultado. As pessoas hoje estão esquecendo do como e lembrando da importância de você, executivo, que está nos ouvindo agora, despertar a fonte de inspiração ao seu time. Ou seja, mostrar o significado das coisas, trazer a essência do significado das coisas. Tem o porquê, tem o como, que é mais importante do que o quê. É isso, Rodrigo?
Nossa, você capacidade de síntese maravilhosa. Parabéns. Você devia ter. Depois eu vou recapitular, vou pegar esse trecho e vou guardar para mim com carinho. Você resumiu uma hora de conversa em um minuto. Parabéns.
Ah, foi muito bom. Muito bom contar contigo. Quero te agradecer realmente pela participação e te parabenizar também, Rodrigo, por tudo aquilo que você vem compartilhando nas suas redes sociais. Recomendo, super recomendo aí a quem está nos ouvindo agora, seguir o perfil aí no LinkedIn do Rodrigo Sammartin. Tem um Instagram também, o Share to Lead, que vale a pena. E também leia o livro Crônicas Corporativas, o Dia a Dia de um Líder. Tem muito aprendizado, coisas que nós não aprendemos com facilidade, coisas que as pessoas, de uma maneira geral, não nos ensinam no mundo corporativo, na vida corporativa, e sem dúvida nenhuma, uma maneira de encurtar caminhos e encontrar caminhos e saídas. Então, Rodrigo, muito, muito obrigado pela tua disposição, parabéns pelo conteúdo, pela humildade, e seguimos adiante aí, levando em conta todas as tuas dicas. Nos vemos, a todos que nos ouvem agora, no próximo episódio, em breve escutando aí esse bate-papo gostoso com o Rodrigo Sammartin.
Obrigado a todos, um grande prazer, viu? Grande prazer, obrigado pelo convite mais uma vez.
Imagina, obrigado, um abraço a você e um abraço a todos que nos ouvem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.